Obrigado por pedirem uma gira de marinheiro. Pediram. Houve uma votação e pediram marinheiro. Ganhamos do Zexu, hein? Isso é muito importante. Bem-vindos. O marinheiro, ele fala muito pouco, porque ele aprendeu a ficar mais introspectivo nas vidas que ele teve aqui na Terra, mas principalmente na nossa experiência também do outro lado. Quanto maior a vibração, quanto maior o nível vibratório, quanto maior a evolução espiritual, menor é a comunicação verbal. Então, existem níveis que a comunicação é realmente apenas mental. Claro que depois que você faz a passagem, você não tem mais o seu corpo, mas você também não necessita mais da voz. Você precisa ouvir realmente o que todos deveriam de fazer aqui na Terra: ouvir a si próprio, a sua voz, a sua essência, a sua alma. Eu quero dizer o seguinte: muitos ouvem o que querem, ouvem o que precisam, mas fazem o que os outros querem e o que os outros pedem para fazer. A maioria vive num mundo artificial, apenas para viver bem, apenas para dar satisfação para os outros. Aí o seu eu torna-se frágil, e aí você tem que substituir essa necessidade por coisas que nem sempre é da sua vontade. Então, muito na vida de vocês vem em arrependimentos por ter feito algo que, de certa forma, vocês foram obrigados, que, de certa forma, vocês foram levados a fazer ou ser. Por quê? Porque não tiveram a coragem de enfrentar, não é alguém ou alguma pessoa, a si mesmo. Então, daí, o que vem? Vem manias, vem vícios, vem vaidades, vem tudo aquilo que te faz, de certa forma, infeliz. Muitos olham ao redor e olham para trás e falam: existem coisa pior. Mas vocês não podem esquecer de olhar para frente, porque tem pessoas e coisas muito melhores. Então, se acomodar numa situação e ser algo que vocês não são para agradar alguém ou a um grupo de pessoas, realmente só faz fazer vocês se frustrarem lá na frente, ou até mesmo agora. Nós, marinheiros, sofremos muito com a solidão no mar. Muitas vezes tivemos que voltar atrás para começar nossa caminhada novamente, tudo de novo. O desespero muitas vezes nos levava, alguns de nós, até mesmo ao suicídio. Outros entravam em vícios, outros simplesmente se anulavam, outros sobreviviam porque descobriam a essência da vida. Não percam tempo com nada a não ser com a evolução íntima de cada um de vocês. Essa é a verdadeira evolução. Essa é a verdadeiro sentido da vida. É a alma, valorizar a sua alma, valorizar a vida que você tem e procurar fazer dela cada vez melhor. Mas se você não for buscar, ninguém vai bater na sua porta e trazer. Salve, amor, já.
Velhice, temida por muitos. No mês da orixá símbolo do passar do tempo e do processo do envelhecer, vamos pensar sobre isso. O preconceito e a negação do envelhecimento se mostra nas sutilezas dos discursos e das atitudes, muitas vezes veladas, que encontramos em nossa cultura e em nossos meios sociais. Quem aqui nunca ouviu falar ou já falou frases como: "Nossa, você nem parece ter a idade que tem. Tem 70 anos, mas cabeça de 30, a cabeça tá boa." Como se uma coisa excluísse a outra. Envelhecer é um privilégio. Mas é claro que à medida que o tempo passa e o corpo envelhece, há consequências: maior lentidão, limites, fragilidades. O processo de envelhecer não é sinônimo de doença, como muitos ainda pensam. Assim como todas as etapas da vida, terá seus próprios desafios, perdas e também ganhos. Depende da perspectiva que se adota no olhar e na percepção. E o que pode ajudar nesse processo? Ou seja, o que pode contribuir para um bom envelhecer? Entendendo que aqui o bom envelhecer não significa não ter doenças ou limitações, mas conseguir desfrutar da vida com tudo o que ela tem de melhor e de pior, de mais amargo e de mais doce. Ter uma qualidade de vida é estar bem, sentir-se bem e ter condições de fazer o que se deseja, de respeitar o próprio corpo, de se fortalecer com as adversidades, de adquirir autoconhecimento, maturidade, liberdade. Ana Cláudia Arantes, uma médica, geriatra e paliativista, escreve em um de seus livros algumas preciosidades sobre fatores que influenciam positivamente o bom envelhecer. E isso pensando na vida toda, no preparo a essa grande fase e na própria vivência dela. Toma a liberdade de acrescentar alguns pontos. 1. Cuidar do corpo que habitamos, da mente que nos guia e do espírito que nos sustenta. 2. Lapidar nossas relações, nutrir nossos laços. 3. Aprender a perder. 4. Conviver com os lutos. 5. Cultivar e construir boas lembranças. 6. Valorizar a vida. 7. Encontrar sentido na sua existência. 8. Fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. O envelhecer também é parte de um preparo para uma nova fase. Compreender o envelhecimento como parte natural do processo que chamamos vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo natural da vida. Podemos negar, nos revoltar, nos entristecer, nos desesperar, porém nada vai mudar esse fato. Da terra viemos, para a terra voltaremos. Não é acaso que a grande senhora da morte, Mãe Nanã, tem como elemento natural o barro, a lama, a mistura da terra com a água. Ela é responsável por decantar nossa mente quando vamos encarnar e também quando vamos desencarnar. Percebem a semelhança dos processos? Afinal, encarnar e desencarnar não deixam de ser passagem de um estado para um outro. A morte é uma passagem. Porém, não podemos dizer que é simples, tampouco que está livre de sofrimento. Mesmo para quem acredita e sabe e vive a espiritualidade, há de se reconhecer uma perda, uma morte, uma finitude, mesmo que seja do corpo, do estado em que nos habituamos a viver por alguns anos, da forma como aprendemos a nos relacionar com a vida, com nossos amigos, com os nossos familiares, a separação física deles, de si mesmo, do nome e das posições ocupadas. Enfim, é um processo que demanda tempo e energia, maturidade e coragem, paciência e fé. Portanto, claro que haverá sofrimento, e isso envolve um processo de luto, de tristeza, para a elaboração do que se perde, processo necessário para reencontrar sentidos em uma nova forma de ser, de sentir, de agir e de viver. Cada um vivenciará esse processo de uma forma, assim como cada um vive o seu envelhecer de forma única e particular. O medo da morte, na realidade, nos faz pensar na vida. Por que não queremos morrer? O que é importante na sua vida hoje? Está esperando algo acontecer para começar a viver? Ou você vive hoje da maneira como gostaria? Quem é você? De que valeu a sua existência? Se não descobriu ainda, talvez seja a hora de descobrir. Sempre é tempo. Ampliando um pouco mais a questão da velhice, ela não está somente no cronológico, na idade que achamos que temos. Afinal, quem sabe qual é de fato a idade de nosso espírito? O quanto que já vivemos e mesmo o quanto que já morremos? A questão do tempo é um outro mistério da vida. Afinal, quantos tempos nos habitam? Quantos tempos nos falam? Qual é o nosso tempo? Pensando um pouco em tudo isso, vamos na noite de hoje nos entregar a força maior, chamada Nanã. Ela é guardiã desses mistérios. Vamos nos permitir que ela nos limpe, de nossos apegos e que nos faça entender que hoje estamos e que não somos. Que ela nos ajude a adentrar o tempo de nossa alma, na conexão com o que temos de mais precioso, a vida. Afinal, o mais relevante não é a idade que se tem, mas a intensidade e a profundidade do que se vive, de como toca os outros e como se deixa tocar. Respirem fundo e deixem-se tocar pela luz de Nanã. Não tema a morte, não tema a velhice, não tema a parte da vida que contém os mistérios do sagrado viver. Deixe que Nanã leve seu medo, o seu ressentimento, suas mágoas, suas tristezas. Deixe que ela lhe ensine uma outra forma de viver os processos da vida. Pois assim trazemos Nanaê no coração.
Pra toda a sua nação.
Boa noite, meus irmãos. Gratidão, minha mãe Sônia, por mais essa oportunidade. Que tenhamos uma noite de muita luz e uma semana de muita paz na energia de nossa grande mãe, de nossa grande avó, Nanã Buruquê. Saluba, Nanã.